Caro. E aí, meu? Beleza?
E aí, cara? Tamo aí. Tamo na
Meu?
área, se derrubar é pênalti.
Depende. Se for Flamengo, não precisa nem derrubar. Falando em Flamengo, o nosso convidado hoje é anti-Flamengo, é vascaíno. Não é anti-Flamengo, falei mal, mas ele é vascaíno.
É vascaíno. Ou como diria um amigo meu de infância, é vascainense.
Vascaínense. E que bate-papo, né?
Ah, não tem, cara, o cara é sensacional, né, cara? Não tem.
Tô louco
E
para estar com a trilogia dele nas mãos, embora ainda nós tenhamos o primeiro e o segundo, né? Mas tô louco para ler essa trilogia.
não, com
Ele
certeza,
é
e
fantástico.
os ouvintes vão ouvir os ouvintes vão ouvir, ótimo, né, o episódio, e vão ver que é material para fazer mais episódios com ele, né? Fazer parte 1, parte 2, parte 3,
É uma trilogia
porque é
também.
uma trilogia, porque é muita coisa. E tem currículo, né, cara? Tem
Vamos
currículo.
deixar para contar depois dos nossos recados.
Solta o jazz! Você pode acompanhar os episódios do Batecast nas principais plataformas de podcast e também no canal do YouTube prof.viaro. Para ficar por dentro das notícias e dos nossos episódios, você pode também acompanhar as nossas redes sociais que estão no descritivo do nosso canal no Spotify. Pode também acessar batecast.com.br e ali dentro do site ter um pouco mais de informações sobre os dois apresentadores, sobre o histórico do programa e também encontrar o botão Apoie da nossa campanha de apoio para a melhoria dos nossos produtos, nossas qualidades de áudio e vídeo e também frequência dos nossos canais. Você também pode optar ainda por classificar o nosso episódio, ou melhor, o nosso canal, o nosso programa no Spotify, onde tem ali então a possibilidade de dar de uma a cinco estrelas de acordo com a sua satisfação com o nosso programa. Nós agradecemos desde já, nós agradecemos de antemão a toda e qualquer forma de apoio e toda e qualquer forma de compartilhamento também. O podcast está indo para a sua segunda temporada e estamos prestes a lançar a nossa loja online, onde teremos então os nossos produtos para todos os nossos ouvintes. Eu e o professor Fábio Catani agradecemos a todos vocês. Obrigado. Recados dados. Onde é que tu tinha parado antes dos recados mesmo?
Cara, eu estava sentado na minha cadeira, eu não tava me deslocando muito. Mas nós estávamos falando que esse convidado que a gente ia deixar para falar agora, que o nome é Fernando Drummond.
Tem pedigree.
E um pedigree que tem a ver só com Carlos Drummond de Andrade.
Somente com isso. Está na
Só isso.
árvore.
E que ama poesia, inclusive o poeta predileto é o nosso
Nosso Mário
Mário
Quintana.
Quintana.
E sempre bom lembrar que Mário Quintana, antes, e isso era ele mesmo que dizia, e não só ele, como Rui Carlos Osterman dizia isso quando se referia a Mário Quintana. Mário Quintana, antes de ser um poeta, era um frasista. Era um frasista. E a frase do Quintana que eu nunca esqueço é quando Quintana foi patrono da Feira do Livro em Uruguaiana, que eu acho que ele era daquela região, né? Acho que ele era daquela região. Quando ele foi patrono da Feira do Livro em Uruguaiana, ele estava autografando livros dele e chegou o general, que era o responsável pelo colégio militar onde o Quintana tinha estudado na infância. E o Quintana, naquele momento, tinha a recém saído dos AA. O Quintana, pouca gente sabe, mas foi um alcoólico anônimo. Então, o Quintana tinha recém saído dos AA e o general chegou para o Quintana e disse: "Seu Quintana, do alcoolismo para poesia, quem te viu e quem te vê?" E o Quintana, com a sua genialidade das frases, disse: "General, sempre a mesma coisa."
Bora pro programa, Viaru.
Na voz de Lucas Juan. Tchau, tchau.
Batecast, o seu canal de cultura e sociedade. Apresentação: Adriano Viaro e Fábio Catani.
Olá, pessoal. Aqui o professor Adriano Viaro, mais uma vez com o Fábio Catani, em mais um episódio do Batcast. Sempre um oferecimento de Great Job Comunicação, que vocês encontram no Instagram ou por greatjob.com.br. Como de costume, Fábio Catani, faça as honras da casa.
Eu vou fazer as honras da casa, Viaro. Tudo bem com todo mundo? Começando de uma maneira diferente hoje. Hoje eu quero começar com uma homenagem ao nosso entrevistado, que é a seguinte. Emergência. Quem faz um poema abre uma janela. Respira. Tu que estás numa cela abafada. Esse ar que entra por ela. Por isso é que os poemas têm ritmo. Para que possas profundamente respirar. Quem faz um poema salva um afogado. Mário Quintana. E eu sei que é o poeta preferido dele. E por isso, se eu começar a falar de todos os prêmios recebidos, os livros que escreveu, os roteiros de Fernando Drummond, a gente vai começar o poema depois de 20... O bate-papo depois de 20 minutos, cara. Mas o homem é filósofo honorário, embaixador da paz. O cara ganhou a medalha Machado de Assis, velho. O cara... tem diploma de mérito cultural, personalidade do ano, escreveu vários roteiros conhecidos, escreveu, inclusive, até ghostwriter. Olha, então, Fernando Drummond, que prazer tê-lo aqui conosco.
Fábio, o prazer é todo meu. Quero saudar meu amigo professor Viaro, que a gente já fez algumas entrevistas juntos, né? Alguns bate-papos juntos. E você, que começa dessa forma tão brilhante, citando Mário Quintana. Mário Quintana realmente é um... para mim, é um ponto fora da curva. Né? Eu que sempre tive... você fala aí do currículo, enfim. Eu sempre tive muita dificuldade de fazer aquela poesia com métrica, enfim. Fazer durante a pandemia, a primeira vez, justamente por conta da comparação, né? Mas logo em seguida eu descubro, é uma coisa legal, porque eu sou membro de algumas academias regionais de letras, né? E na Academia de São Paulo, que foi a primeira que eu pude escolher, né? Minto, eu não posso cometer essa injustiça. A Federação de Artes e Cultura aqui do Rio foi o primeiro. Mas eu escolho, e aí, obviamente, escolhi Carlos Drummond de Andrade, mas na segunda, que foi São Paulo, foi Mário Quintana. Então, com muito orgulho, eu ocupo essa cadeira lá na Academia de São Paulo. Então, você vai fundo, né, e também toca num ponto que, para mim, é muito difícil. Né? Sempre foi, por conta da comparação, é uma coisa meio que psicológica, né? Sempre acho que está tudo, sabe, muito ruim.
Só para a gente deixar claro para nossos ouvintes que não sabem, o Drummond aí é com um parentesco com Carlos Drummond de Andrade. Né? Desculpa eu ter te interrompido.
Não, é assim, mas é por conta... A primeira coisa que perguntam, e eu achei muito legal, porque já são quase 500 entrevistas e lives, e pela primeira vez citam um outro poeta, né? Por conta, ele era primo, né, do meu bisavô, e aí tem a grande questão, porque todo mundo, interior de Minas, né, todo mundo era Drummond, só que os Andrade eram quem escravizava, e os Pio, que vem a minha família, né, eram os escravizados, que com o tempo Pio passou a ser Pinto, né? Não vou fazer nenhuma piadinha aqui de duplo sentido, mas que com o tempo o Pio vira Pinto. E aí meu avô já é Pinto, enfim, mas tudo isso se passa num cenário daquela coisa, de os Pio diziam que os Andrade não valiam nada, e os Andrade diziam que os Pio não valiam nada, mas todo mundo era Drummond. E, coincidência ou não do destino, né? Tanto meu avô quanto Carlos Drummond de Andrade morrem em Copacabana, né? Eles estão morando em Copacabana quando eles morrem, né? Então é muito interessante essa história de família, mas A comparação era inevitável e por isso que eu escrevi tanta prosa. Né? Eu escrevo tanto, você citou várias coisas, tudo em prosa. Eu tenho agora participado de algumas antologias, penso em lançar um livro de contos, fiz alguns sonetos, mas eu me cobro muito em relação a isso, né? Em relação a soneto e poema. Aliás, tem uma, só para terminar, uma história curiosa, que recentemente a minha mãe diz, a minha mãe é muito crítica, né? Inclusive está aqui perto de mim escutando, né? A nossa me escutando pelo menos. E aí eu virei para ela, fiz um soneto, na verdade eu fiz um poema. E aí li para ela, falei: Mário Quintana era bom demais, né? Aí minha mãe: pô, Mário Quintana era o gênio, era o melhor. Esse poema, ela sempre me dizia: Fernando, você não é poeta, para com isso, escreve prosa, não escreve poema. Eu escrevi esse poema, falei: olha, Mário Quintana era demais, né? Maravilhoso. Ela, olha que gênio, genial. Eu falei: pois é, quem escreveu isso fui eu, não foi Mário Quintana, não. Eu não estou me comparando, mas eu estou dizendo a ela: até que ficou legal e tal.
Mudou a perspectiva até. Né?
Mudou completamente. Mas eu realmente não é minha área de zona de conforto, né, eu diria.
Vai, Viado. Mas então, Fernando, bom, eu fico muito confortável de falar, quando tu disseste a tua dificuldade para escrever em métricas e tudo mais, eu fico muito confortável porque a minha poesia, que surge aos 14 anos e até hoje não saiu de mim, né, algo que habita, a minha poesia sempre foi baseada em versos livres, sempre. E mesmo depois que eu fui adquirindo um pouco mais de sofisticação de vocabulário, eu não consegui sair do verso livre. Não, é onde eu me sinto confortável para escrever, e eu tenho até um fato que me envolve com uma instituição, uma academia local aqui do Rio Grande do Sul, onde eu saí dessa instituição depois de 4, 5 anos, porque eu fui criticado como um não poeta, porque o meu texto não tinha valor literário, embora fosse um texto muito criativo, foram as palavras que usaram para mim. Mas ele não era, então não tinha valor poético porque não existia a métrica. Então, isso num primeiro momento me incomodou, mas depois eu até me senti aliviado, porque, de certa forma, eu estava tentando me escravizar na métrica para poder justificar a minha parte naquele local. Então, isso realmente não estava me fazendo bem. Mas isso aí é só para fazer um parênteses do porquê que eu me sinto confortável em relação à poesia. Mas vamos lá.
Mas, Fernando, Viara, deixa eu só fazer um comentário em relação a isso.
Diga.
Isso é uma fala de extrema desculpa a sinceridade, Fábio Viara, de extrema imbecilidade. Porque a poesia está em tudo. Ela está numa música que você ouve, ela está num quadro que você vê, ela está num livro que você lê. Tudo tem poesia. Se uma pessoa que fala isso não entende o que é uma poesia. Então, eu não podia comentar, deixar de comentar isso, deixar passar batido, porque essa história da métrica é uma prisão, né? Nos aprisiona. Né? E se você pegar Os versos mais bonitos da nossa literatura, não sei o percentual, mas eu posso dizer que a imensa maioria não eram métricos. Né? Então, eu só queria fazer esse detalhe, falar esse detalhe, porque para mim me incomoda muito quando as pessoas falam isso. Ah, não há poesia porque não teve métrico. Você não tem poesia, você tem poesia num funk. Né? É uma poesia que você pode gostar ou não, mas você tem poesia no funk, no samba, no rock.
É, com certeza. Não há como discordar. Mas Mário Quintana passou por isso, Vinícius de Moraes passou por isso. Né? Poucas pessoas sabem, mas o apelido do Vinícius de poetinha começou de forma pejorativa. Né? Começou de forma pejorativa, era um poetinha, porque não tinha um valor de poeta, e no fim foi adotado o apelido e ficou o poetinha. Fernando, vamos lá. E esse poeta, esse escritor, esse roteirista, esse artista, onde, em que momento, fazendo uma retrospectiva, surge o teu texto político? Ele sempre existiu, sempre esteve análogo na tua criação ali, a política, o ativismo, o posicionamento. Isso vem de berço? Isso não vem de berço? Fala para a gente um pouco.
Ah, isso vem de berço vermelho, Fábio Viaro, né? Isso vem de berço vermelho. Eu nasci de uma mãe, de um pai altamente militante, fundadores ainda de um partido de trabalhadores, né? Eu tenho minhas questões em relação ao PT, enfim, que a gente pode aqui ficar, que a gente pode aqui discutir, enfim. Meu pai, inclusive, tem muitas críticas, minha mãe tem menos críticas, mas, de qualquer maneira, eu já me lembro de fazendo campanha em 89, eu tinha 5 anos de idade, então, aqueles lambi-lambi, aqui não sei se aí no Sul tem, mas aqui no Rio tinha aqueles lambi-lambi com aquelas colas, então você passava aquelas colas que grudava até a alma, né? Enfim, e passava aquelas colas nos lambi-lambis e ia passando nos postes e botava lá o retrato do Lula, enfim, e passava aquele lambi-lambi e a gente fugia, meu pai fugia, né? E eu me lembro que isso foi feito em Cabo Frio, Arraial, aqui no interior do estado do Rio, e a gente fugia de polícia, fugia de tudo, que era uma coisa meio proibida, né? E teve um dia que eu fiquei, que eu tinha cola em tudo que era lugar no meu corpo, né? E aí meu pai, levar isso me marcou muito, então meu pai me levou para tomar banho, tirar aquela cola, enfim, minha mãe. Eu me lembro quando minha mãe, me lembro perfeitamente, para quem é mais novo e está nos ouvindo, naquela época a eleição não saía em 2 horas, a eleição demorava dias e mais dias para conhecer o resultado. Eu me lembro perfeitamente, eu morando numa kitnet com minha mãe na época, e ela falando, Fernando, o Collor ganhou, ela me acordou e falou, Fernando, o Collor ganhou. Quando eu acordei, não, não me acordou para dizer isso, porque eu era uma criança de 5 anos, mas falou, o Collor ganhou as eleições. E aquilo me bateu de uma maneira muito, muito diferente, sabe? Eu falei, caramba, se meus pais dizem que o Lula é um cara legal, eu acho que ele é legal. E aí eu fui, claro que esse processo a gente vira, né? A gente começa a acompanhar as coisas, enfim. Eu gostei, para vocês terem uma ideia, e aqui eu vou, é uma exclusiva, né? Eu já gostei do Sérgio Cabral, tinha uma musiquinha do Sérgio Cabral que eu cantava indo para a escola, né? Para ficar legal, a gente quer o melhor Sérgio Cabral. Então, essa música me marcou muito, eu já bem novo, né? Enfim. E aí depois, no ano de 2001, na verdade, eu ganho um projeto da Biblioteca Nacional com a Folha Dirigida, que era uma redação sobre solidariedade. E aí, logo em seguida, eu entro no vestibular, e aí eu começo a ter... E foi a primeira eleição do ex-presidente Lula, né, em 2002, eu fiz vestibular, eu entro em 2003, e aí lá eu faço muita política universitária. Então, eu volto para dentro da Universidade Federal. Para quem não é oriundo de uma universidade federal, não sabe o que se passa, né? Não sabe os perrengues que a gente passa lá dentro. E aí eu comecei, e lá tinha uma coisa naquela, hoje não mais, mas era a Unirio, né? Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, era a menor federal do país, então a gente conhecia os 500, 600, 500 e poucos alunos de direito pelo nome, pelas características, enfim. E eu fui candidato à presidência. Eu fui primeiro fui conselheiro superior, conselheiro aluno do Conselho Superior da Unirio, depois fui eleito presidente do Diretório Acadêmico e fui eleito coordenador-geral do DCE. E ali, só que ali tinha uma coisa que dizia partido político não entra. Então, eu tinha que adotar esse discurso, que partido político, eu não era filiado, enfim, ali eu começo a fazer a minha faculdade, a minha, digamos, não carreira política, porque eu não tenho carreira política, mas meu caminhar político, né? E aí, logo em seguida, eu gostava muito de escrever. Essa pergunta do Viara é interessante, que nunca me fizeram, né? Aí eu começo a escrever uma coisa que não tinha absolutamente nada a ver com política, que é sobre assassino em série. E aí eu ganho o primeiro best-seller, né, com a maior obra em extensão, não estou dizendo que é a melhor, tá, gente? Mas é a maior obra em extensão sobre assassino em série do mundo. Logo em seguida, aí eu começo nesse livro. Eu tenho um prefácio de um grande radialista aqui, psicólogo e radialista aqui do Rio de Janeiro, que é o Dr. Luiz Aibinde. Ele compara a minha descrição com em relação dos crimes, aquele crime do Champinha, que certamente o Fábio e o Viaro conhecem, uhum. Né? E eu vou, já fica aqui o meu compromisso de enviar para vocês também esse livro tem algumas unidades, enfim. Só que eu tomei uma volta da editora na época, que eu vou reservar no direito de não falar, porque foi uma idiotice minha, né? Eu não vivia disso, então vem contrato, ah, vem, vamos lá. Então, para vocês terem uma ideia, eu ganhei 160 mil reais em livro, né? Então, para eu vender, o que eu vendesse, eu reverteria em dinheiro para mim. Enfim, eu peguei esses 3 mil livros que vieram, que cada livro custava 60 reais, peguei esses 3 mil livros, né, que eu vendi 1.000, né, e os outros 2 mil eu fui dando, tem muitos na casa da minha mãe, enfim, tem outros numa sala de uma editora parceira. E eu não sei, não tenho ideia de quanto eles venderam. Eu sei que, no mínimo, tem gente que compra até hoje, nunca acertaram conta comigo. Mas era uma coisa que eu não fazia para viver. Né? Era uma coisa que eu falei, ah, vou lançar um livro, vou ver o que dá e tal. Não sei. E nesse prefácio, voltando, o Dr. Luiz Aibinde compara a descrição do Truman Capote e o filme, né, A Sangue Frio, que ganha o Oscar, né, com o caso do Champinha. E aí eu sou chamado por um cineasta para escrever um longa que inicialmente chamaria Amor em Tempos de Ódio. Acho que vai ser filmado agora, para vocês terem uma ideia como é que a pandemia afetou a gente. Acho que vai ser filmado no fim desse ano. Né? E com ele eu abri a minha primeira produtora, só que eu ficava muito preso, Viário, Fábio. Eu tinha que escrever para aquele determinado cineasta, né? Eu tinha que ter exclusividade, eticamente e tal. E aí eu abro a minha atual produtora também para só fazer roteiro e lançar livro. E eu dizia para eles, Viário e Fábio, olha, se a gente sobreviver de cultura, aí fim do governo Dilma, início do governo Temer, que eu falava isso, né? No governo Temer, a gente sobrevive a qualquer coisa, a gente não vai falir, a gente não vai fechar. Aí veio o Bolsonaro. Falei, gente, vamos lá, são só 4 anos, se a gente conseguir superar esses 4 anos, vai tudo dar certo, a gente não vai fechar. Aí veio a Covid e eu desisti de falar. Né? Só que para responder o Viaro, a gente, incrivelmente, durante a pandemia, a gente cresceu. Por quê? Porque a gente tentou e se reinventou, e a gente tem designers, a gente começou a fazer camisas, enfim. E eu já tinha viralizado, Viário e Fábio, porque a minha veia de esquerda sempre continuou, sempre teve, sempre, nunca saiu de mim. Né? E eu tinha viralizado em dois momentos muito, muito fortes. Um, numa passeata que teve em Belém, uma foto, e eu não sei nem por que eu viralizei, Fábio, não tenho a menor ideia por que eu viralizei com essa foto, que era uma foto que eu recebi, eu acho que, não me lembro se já, acho que já tinha WhatsApp, enfim, que era uma foto de uma marcha em Belém e tal, e eu botei Belém agora contra o golpe e tal, de 16, enfim, isso estourou de uma maneira, eram milhares e milhares de compartilhamentos, milhares e milhares de curtidas, isso no meu perfil. Tanto que eu loto 7 Facebooks na semana seguinte, assim. 7 Nossa. Perfis de Facebook. É. Então, foi assim, eu não sabia, se eu soubesse hoje, eu teria criado minha página, minha fanpage e tal. Não, eu criei perfis pessoais, que se tornou um verdadeiro inferno na minha vida. Então, se eu dissesse, o professor Viário é legal, e eu tinha que postar em todos, né? Então eram 7 posts, 7 possibilidades de pessoas comentarem, enfim. E a outra foi uma besteira no Instagram, que estava passando uma novela de comendador, eu estava com a barba grande, como está agora, aí eu tinha ido para um garimpo, com um chapéu, eu botei o chapéu e falei, comendador indo para o garimpo. Aquilo também teve milhares de curtidas e eu viralizei no Instagram. Essa terra da internet que a gente não entende por que algumas besteiras, né, vêm à tona e você acaba viralizando. E aí, Eu passei, Viário, Fábio, aí voltando à pergunta do Viário, a comentar muita política, muito política, e qualquer coisa que eu comentasse era uma explosão de curtidas. Esse perfil é banido agora, ele foi banido, né, por conta das lives que eu faço. E aí me desencantei do Facebook, só fica com a equipe lá, com os ADM, porque eu nem entro mais no Facebook quase, né, e no inbox, que aí eu entro. Mas, enfim, eu botava, ah, o Viário é legal, aquilo tinha, quando flopava, como eles dizem, né, tinha 300, 400 curtidas, assim, era um negócio incrível, né? E eu comecei a falar muito de política, fazia recorte no Twitter e botava, enfim. E aí, voltando agora para a história da produtora, eu falei, cara, preciso manter os empregos, mas também eu não quero que a gente cresça em cima da morte de tantas pessoas que a gente perdeu, né, durante a pandemia. E aí eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos vender camisa. A gente tem designers exclusivos e tal, começamos a fazer, eu inclusive... É que eu fiquei mais bonitinho com a camisa polo, mas eu estava com uma camisa agora, né? Black Lives Matter, que aí foi quando teve o movimento dos Estados Unidos, Vidas Negras Importam, Que Saudade do Meu Ex, com a foto do Lula, enfim. A gente vendeu mais de 800 camisas no primeiro mês, para vocês terem uma ideia. Assim, né? E até hoje tem gente que pergunta, só que acabou não valendo a pena, porque, quer dizer, valeu a pena naquele momento. Hoje não vale a pena de fazer uma encomenda de uma, duas camisas, enfim. E naquele momento segura ali os empregos por 2, 3 meses. Depois a gente faz campanhas políticas também na produtora. Mais adiante, a gente faz... E aí com a campanha política aí é que a gente cresce mais ainda. Apesar de terem sido campanhas muito pobres, localizadas, pobres, que a gente diz, não tinham dinheiro. Um do MST foi de graça, para vocês terem uma ideia, né? Foram 6 campanhas. Então... era assim, para pagar mais o pessoal mesmo, eu não tive lucro com essas campanhas. E aí, depois dessas campanhas, a gente veio, graças a Deus, e graças à nossa oposição, veio a Lei Aldir Blanc, né, em que a gente ganha, dos 10 projetos que a gente participa, a gente ganha os 10, a gente tem que abrir mão de 3, né, por conta de cruzamento CPF, CNPJ. Eu tenho a Renata, gestora da empresa, ela é pós-doutora, e eu acho que assim, projetista é bem difícil no Brasil ter alguém que supere ela, se ela não for a melhor. E aí a gente, com esse projeto, consegue atravessar a pandemia e cresce. Aí vem 2021, né? Já no meio de 2021, a gente começa a ter dificuldade. Eu falei, gente, a gente precisa dar uma ingratidão, dar alguma coisa para o Brasil. O que eu sei, o que eu falo todo dia de política. Tanto que no dia 10 de março, perdão, no dia 28 de março, 28, 18, 18 de março, para ser sincero, depois você, eu posso até enviar para o Viário esse print, para ele ver, né, que é verdade, é 18 de março, quando o Brasil registrava, eu acho que 18 mortes, algo em torno de 18 mortes, que o Bolsonaro edita aquela medida provisória, Fábio Viado, né, em que se eu estiver falando demais, vocês me cortem, tá?
Não, o programa é teu.
Não, o programa é nosso. E aí, quando ele edita aquela medida provisória que dá a responsabilidade para os estados e municípios, eu vou ao Twitter e falo, Bolsonaro... essa medida provisória vai te transformar num genocida. E aí, lá em 2020, quando eu falava em genocídio, eu apanhei demais da direita, isso sempre, mas apanhei demais da esquerda, Viado. Eu me lembro que numa das lives de uma campanha política, numa determinada campanha política, estava um dos maiores juristas do Brasil, que foi a segunda pessoa que fez a live do livro Genocídio, vocês vão falar já em seguida, né? O Adir Damus, deputado federal, enfim, pré-candidato a deputado federal novamente, que para mim é um dos maiores juristas que a gente já tem. Naquela ocasião, eu falei em genocídio, perguntei se havia a possibilidade de Haia já julgar Bolsonaro, e falou, olha, crime de genocídio é muito... Nunca teve nenhum brasileiro, acho muito cedo para falar isso e tal. Enfim, então, até a esquerda E assim, para vocês terem uma ideia, o primeiro livro que tem um recurso revertido para o MST, para a Aquilerj, Associação das Comunidades Quilombolas, e para o Instituto por Direito e Igualdade, as entidades não queriam ser beneficiadas, não essas, essas sim, mas algumas entidades que a gente procurou não queriam ser beneficiadas pelo livro, que se chamasse genocídio, né? Então, depois virou a febre, genocida, enfim. Hoje, até na Eletrobras, eu recebi uma foto que chama ele, o genocida também é entreguista, enfim, alguma coisa assim. Então, hoje virou uma palavra da moda, mas isso não foi, ah, Fernando, você é inteligente demais, ah, você é evidente. Não, isso é antever a política. Era óbvio que, naquele momento, a gente não tem uma diretriz central do que fazer e jogar a responsabilidade para os estados e municípios era tirar o corpo fora. E aí o STF derruba aquilo, mas a narrativa continua a mesma até hoje, vai continuar a mesma até a eleição. A culpa é do estado e do município. Foi por isso que ele fez aquela medida provisória, né? E o tweet, o que se tweet, não adianta, dizem, né? Não adianta chorar o tweet postado. E eu não choro, mas é claro que eu choro pelo que aconteceu. Eu queria estar errado. Sim. Eu queria que o Brasil não tivesse nenhuma morte, né? Ou então que ele tivesse certo quando ele dissesse iria ter 800 mortes, né? Cada morte importa, é óbvio, mas eu não queria jamais que quase 2 anos e meio depois a gente tivesse um avião caindo ontem, a média em São Paulo novamente subindo de casos de óbitos, perdão, e de internações, são 3 médios que estão subindo por Covid. Por quê? Porque a gente não tem um plano nacional de vacinação. Eu ontem fiz uma live, Viaro e Fábio, com uma ela é enfermeira formada na Faculdade de Medicina do Ceará, está fazendo pós-doutorado na Faculdade de Medicina do Ceará. Ela falou que lá, não sei aí no Sul, mas lá você quase não sai à rua sem o seu comprovante de vacinação. Aqui no Rio... Olha, eu vou te dizer, eu sei que a gente não vai fazer publicidade para ninguém, mas aquela rede de café dos Estados Unidos, estadunidense, né, é o único lugar que me pediu o comprovante de vacinação. Eu fui recentemente a uma peça de um amigo nosso, eu e minha mãe, nada, nem temperatura. Então, por quê? Porque não tem um programa nacional, não tem uma diretriz nacional. Ainda mais em ano eleitoral, vamos abrir tudo, vamos fazer carnaval, vamos fazer Réveillon, vamos fazer tudo. Então, aí eu comecei a ter muita dificuldade de vender esse livro, porque a esquerda não me abraçava, a direita me ameaçava, como continua me ameaçando cada vez mais, né? E aí conseguimos vender muito bem o livro tem uma pré-venda que arrebenta, aí vem a questão do genocídio, aí se começa a criar o estudo da Universidade daí de Pelotas, que diz que a cada 6 mortes, 5 é de responsabilidade direta do governo federal, em especial de Bolsonaro e dos bolsonaristas ali mais próximos, né? E aí começa a se desenhar, e eu falo, olha, tem 3, e quando eu sou questionado em relação a isso, eu falo, tem 3 fatos que depois eu posso falar para não ficar muito extenso, tem 3 fatos que caracterizam muito bem o genocídio, né? E que não pode, aí não tem divergência legal. Nesse meio de campo mesmo, ali da confusão do jogo político, social, enfim, eu fico muito amigo da doutora Bruna Morato, a advogada da CPI, que foi denunciar lá o esquema da Prevent Senior, foi ameaçada, teve escritório, né, invadido, enfim. E aí, esse ano, a gente também vai lançar, Viário e Fábio, um livro sobre a Prevent Senior, mais conhecido como Sancta Maggiore, né? E Dante é de Maggiore, né? Então, o Inferno de Dante tem uma ligação muito grande, é óbvio que eles não pensaram nisso, mas pensam, né? Mas tem uma ligação muito grande em relação a isso. E aí ela foi me dando cada vez mais materiais, né, que eu falei, cara, isso é típico, é um genocídio tipificado no Estatuto de Roma. Né? E aí, hoje, já tem gente que fala, né, abertamente. A esquerda toda fala em genocídio. Ninguém mais me bate por causa disso. Tanto é que a capa do segundo livro, já jogando para o Viaro, Já é a foto. O primeiro é o rosto coberto do Bolsonaro. O segundo já é o rosto aberto do Bolsonaro, né? E também o nome muito propício, que é Genocídio em Nome de Deus, segundo volume. Viário, então, acho que foi mais ou menos isso que me fez escrever sobre política. As redes sociais me puxaram para o lado político, que eu já tinha deixado esquecido um pouco, pelas críticas que eu tinha, por algumas coisas que eu ainda tenho, né? Mas a situação do país, eu estou vendo meu país, nosso país, se acabando. O Fábio dizia que mais 4 anos não resta nada, e isso eu temo, eu temo muito, mas eu quero que lá na frente os nossos filhos, os nossos netos, nossos bisnetos olhem para nós e digam: olha, esses 3 caras aí lutaram por um Brasil melhor, olha o que eles passaram, passaram a maior crise, porque falam muito na gripe espanhola, mas a Covid é a maior crise de todas sanitária no país. Por quê? Porque ela envolveu uma crise econômica, que eles mergulharam a gente nessa crise econômica, crise política, crise social, crise institucional, né? E a própria crise já gerada pela doença. Lembrando que a gripe espanhola matou o presidente, né? E ele ainda tentou, só que naquela época né, não se tinha nada. Enfim, então, Viara, eu acho que te respondendo foi isso. Já essa minha veia de esquerdista, mas também puxado pelos malucos. Eu digo o seguinte, Fábio e Viara, eu não tenho seguidor normal nenhum. A gente tem lá no Instagram mais de 700 mil malucos e malucas que eu amo de paixão, porque eu tenho medo de quem se diz normal. Eu sou completamente louco.
Eu sou um dos malucos. Fernando, aproveitando, antes da gente entrar efetivamente e falar mais sobre essa trilogia, como ela foi pensada, como ela é colocada, já que iniciamos esse papo e demonstramos esse temor, porque, de fato, há uma devastação, há uma devastação em prática. Nós vivenciamos, a cada vez que se nomeia um ministro da educação, a gente diz: esse é o pior, esse é o pior, esse é o pior. Nós tivemos um ministro de Relações Exteriores que é um lunático, é uma pessoa completamente despreparada para viver em sociedade. Ernesto Araújo, talvez até receba um processo por isso, mas é despreparado. Ele agora, numa live com os irmãos Weintraub, trouxeram à tona cada coisa que a gente teve que conhecer, a força que, olha, e aí com os irmãos Weintraub, ele disse que o Centrão está sendo comprado pela China. O PP ele chama de partido de Pequim. Então, esse é o nível. Assim, e é uma devastação ambiental, é uma devastação humana. A gente está tendo que voltar a discutir o conceito de persona, de pessoa, porque, de novo, se massacra, como sempre se massacrou, o preto, o pobre, o índio. E nós estamos vivenciando uma devastação em todos os âmbitos. Na cultura, então, é algo assustador. Agora, assusta também a maneira como há muitos do campo democrático ainda não conseguiram entender a gravidade do momento. Isso é uma das coisas que eu chamo dos negacionismos, também da esquerda. Me assusta que não se deram conta e não se dão, e o Ciro é um personagem que ele está tropeçando a cada dia. Me assusta não terem se dado conta de que agora, para garantir a democracia, para garantir a civilização, para garantir um mínimo de dignidade para esse país, qualquer pessoa de bom senso deveria estar pensando em uma aliança ultra forte. Ultra. O que te parece que nós temos assim de negacionismos e quais os teus maiores medos para o final do ano?
Eu devia imaginar que para ser parceiro do Viaro no podcast, né, o Batcast, não podia ser menos do que ele, né? Então o nível intelectual dos dois é... É, porque são perguntas fantásticas, assim, são as duas perguntas. Essa segunda pergunta, então, o Fábio Viado, Eu conversava com meu pai anteontem. Meu pai mora no interior, como eu disse. E no dia da declaração do Bolsonaro, ele estica a corda cada vez mais. Um golpe nunca foi tão anunciado como é agora. E a gente está discutindo quem vai ser o pré-candidato ao Senado no Rio, quem vai ser, se tal aliança em Minas com o Calil valeu a pena porque o PT é maior, porque o PT é menor. Eu acho que as pessoas não se deram conta de que a gente está fora do esquadro democrático. Se a gente estivesse dentro do esquadro democrático, a gente diria, eu vou votar no Amoedo, vou votar 2018, eu vou votar no Amoedo porque eu sou conservador. Eu tenho posturas conservadoras, eu gosto do Estado mínimo de direito. É isso que eu prego, cada um por si. Né? Meritocracia, que é uma grande balela, mas isso é a visão do eleitor. Eu vou citar um exemplo para ilustrar do meu tio, irmão do meu pai. Meu tio é conservador. Ele votou em Bolsonaro no segundo turno, se arrependeu. Ele escreve todo dia, não, menos um dia. Nunca votou no PT. Eu tenho certeza que no segundo turno ele vota no Lula, hoje. Agora, isso nos dá alguma garantia? Nada. Se o Lula não ganha em primeiro turno, olha, a gente já é ameaçado todos os dias. Todos os dias eu recebo ameaça. Minha mãe vê, estou citando muito minha mãe, parece que eu sou um filhinho de mamãe, né? Não sou, mas é que ela trabalha junto comigo. Ela, assim, meu pai e minha mãe são pessoas que eu tenho, né, o maior orgulho deles. Então, minha mãe fica desesperada com as ameaças no chat, que a gente não sobe na tela das lives. Realmente, eu estou na terra miliciana. Eu estou numa cidade que não é mais, que é governada pela milícia. Né? 70% da cidade é a milícia que manda. 68% a 70%. Então, uma cidade miliciana. É de se preocupar? É. Agora, você imagina um segundo turno com eles armados até o dente. O Fábio fala no ministro da Educação, a gente viu o falso evangélico, né? O falso pregador da palavra de Cristo agora dando um tiro, Milton Ribeiro dando um tiro acidental no aeroporto, na pobre menina que estava lá trabalhando. Né? Se ele está armado, vocês imaginam como estão os caras da base, os fazendeiros ou os milicianos? Então, a gente já corre risco até no primeiro turno, a gente corre risco de não ter eleição. Aí os caras querem dizer, não, no primeiro turno vamos votar no menos... O Ciro é o exemplo mais caricato disso, e o que o Fábio traz. Mas, tirando o Ciro, a gente ainda... A nossa esquerda, eu acho que hoje, ela não conseguiu ainda enxergar a gravidade do que vem pela frente. E isso é muito, muito problemático, Viário, Fábio. A gente tem a esquerda, me parece, tem dois caminhos muito claros. Uma que acha que vai fazer revolução agora, a esquerda, aquela esquerda mais radical, enfim, né? Que não digo radical, né? Tem os princípios, radical são eles, os princípios de morte. Né? Mas aquela esquerda que prega a revolução e aquela esquerda eleitoreira. Claro, temos nós que conseguimos ver a situação um pouco de fora. Eu fui um dos críticos da aliança ao Alckmin em primeira hora, Viário, Fábio. Mas se aliou, é Alckmin na cabeça. Por quê? Porque Alckmin sempre foi um democrata. Uhum. Ah, Alckmin é um fascista. Não, Alckmin não é um fascista. Não, a gente tem que parar de banalizar essa palavra.
Amoedo não é um fascista.
Amoedo não é um fascista. O próprio Dória não é um fascista.
Não é um fascista.
Ele apoiou o Bolsonaro. Não é um fascista. Entende? Então, assim, de fascista é o Bolsonaro. É nítido. Fábio, Viário, eu tenho em mãos mais de um tera, em mãos é possível, mas eu tenho na nuvem mais de um tera de grupos extremistas neonazistas, que aí também tem a minha amiga Adriana Dias, antropóloga, que a gente está fazendo essa triangulação, eu, ela e a Bruna Morato. São mais de 500, aí no Sul, então, tem demais, são mais de 530 células neonazistas hoje em atividade no Brasil. Se a gente pegar... O Bolsonaro, ele nem disfarça. Aquela frase que ele diz, um povo, eu não vou dar feijão, né? Eu quero dar fuzil, porque um povo armado não será escravizado. É exatamente a frase de Mussolini, gente.
O lema Deus, Pátria e Família, as motossiatas, a gestualidade, a foto com o cavalo.
Bah. Tudo. Então, assim, é muito triste, é muito preocupante, porque num segundo turno nós não temos armas. Fábio não tem arma, Viara não tem arma, eu não tenho arma. Minha arma é a caneta, nossa arma é a voz.
Cara, eu tenho uma, né, Yorkshire Toy chamada Cleópatra. Se eu mando ela morder, ela morde.
É, eu tenho, Fábio, um gato chamado Luiz Inácio. Eu acho que ele também vai pro saco junto comigo. Então,
acho que vão os dois.
Vão os dois, inclusive tá aqui.
Ela até acordou aqui. Porque...
Essa aqui. Mas, olha aí, olha que coisa linda. É a arma que o Fábio tem.
É, né? Tá aqui.
Enfim, e aí? E quando acontecer? A gente vai o quê? Continuar gritando, indo para a rua e gritar, não vai ter golpe, vai ter luta e vai ter golpe, porque teve golpe, 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 em cima de golpe. Então me preocupa muito essa não clareza, né? A gente não devia estar pensando quem vai ser o candidato ao Senado. É claro que a eleição é muito importante e a candidatura é muito importante. Do campo progressista. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é o seguinte: a gente está preocupado eleitoralmente, mas a gente não está preocupado em garantir as instituições.
Uhum.
A gente está preocupado em atacar o STF. Ah, o STF, olha, está aí agora porque tá, mas o STF foi conivente, um acordo com o STF, com tudo, como diria o Jucá. Gente, mas o STF está do nosso lado. A Globo, Globo é golpista, Globo apoiou a ditadura, apoiou. Todo mundo sabe que a Globo apoia a ditadura. Mas a Globo está do nosso lado, cara. Então, agora não é uma luta ideológica, uma luta de vamos lutar pelo meio ambiente, que a Globo efetivamente tem um acordo lá com o agronegócio, enfim. Não é essa luta, essa disputa que a gente está fazendo. A gente está fazendo a disputa entre a civilidade e a barbárie. Por mais que pareça piegas, entre o amor e o ódio. Essa é a verdadeira polarização entre a vida e a morte. Então, o que me preocupa mesmo é não ter as pessoas não terem essa clareza, né? E eu acho, pelo menos o cenário que eu estou vendo em alguns lugares do maior partido de esquerda, que é o Partido dos Trabalhadores, é de uma prática que, assim, Lula vai ganhar a eleição, Fernando? Eu acredito que ganhe. Não acredito que ganhe o primeiro turno. E falo isso para vocês. Né? O Bolsonaro foi eleito com 57 milhões de votos. Estima-se que o Lula precise, para ganhar em primeiro turno, de 65 a 66 milhões de votos. Claro, a população cresce, o número de votantes aumenta. Eu não acredito, porque nunca houve isso. A gente nunca teve isso, nem com a máquina. Por três ocasiões, em quatro governos, a gente não conseguiu isso. Então, se a gente vai ter segundo turno, que é muito possível que tenha, ou se o Ciro vai desidratar, vai desistir, que não vai, enfim, ou se o Dória vai crescer, que eu acho que o Dória cresce no pouco, né? Ele tem essa fatia dessa direita cheirosinha, né? Então, assim, me preocupa, em especial, esse gap, esse buraco entre o primeiro e o segundo turno. E aí, entre o primeiro e o segundo turno, não vai valer se o cara foi eleito senador, se o cara foi eleito deputado, se tiver um autogolpe, como ele anunciou anteontem. Né? Ele anunciou, ele está anunciando que vai dar um golpe.
Uhum. É a crônica do golpe anunciado.
É a crônica do golpe anunciado, perfeito. Esse título é maravilhoso.
Fábio. Já aguardo para o teu próximo livro.
Pois é, eu tô procurando o título para o terceiro. Eu quero encerrar essa trilogia, né? Mas eu não sei se eu vou conseguir encerrar com três livros, porque é muito material, gente. Vocês não têm ideia, assim. Só minha mãe é professora, como eu disse, pro Fábio, só em grupos que tenho eu e ela, de material que a gente separa por assunto, a gente tem mais de 30 grupos no WhatsApp. E grupos genéricos, assim, genocídio Congresso, genocídio Marielle Franco, né? Não são grupos assim, genocídio saúde, genocídio educação. Então, isso tudo que o Fábio trouxe dos ministros, isso tudo está no segundo livro. Eu tenho fé que eu termine essa trilogia em 2023 já com outro presidente, mas eu tenho muito medo disso, Fábio. Esse é o meu maior medo, da acomodação de quem, do brasileiro que acha que a eleição está ganha de que acha que o Lula já ganhou no primeiro turno, de que se o Lula não ganhar o primeiro turno, vai ser difícil voltar a fazer esse, chacoalhar esse cara, e em 3 semanas ele está de volta com o mesmo ritmo, com o mesmo engajamento. Né? Então, por isso que eu digo, a eleição será a eleição das nossas vidas, é o ano das nossas vidas. Se a gente perder essas eleições, a gente está liquidado. Então, a gente tem, como diz meu velho pai, citando novamente meu pai, calma e pontaria baixa que a vitória será nossa, mas calma enxergando, com os olhos atentos, enxergando essas movimentações golpistas que a cada dia, e vai piorar, a cada dia o presidente Bolsonaro faz.
Você está ouvindo o Batecast.
Fernando, eu só para complementar o que tu falaste, trazer um pouquinho mais. Eu tenho eu acho que é um incômodo muito grande, eu já perdi a paciência com muita coisa, que me parece que a esquerda, ela na escolha dos seus nomes, dos seus candidatos, e não só dos seus nomes e dos candidatos, mas na escolha dos seus signos, dos seus símbolos, ela é extremamente purista. E quando eu digo purista, é porque a prática é a seguinte: se tem alguém que concorda comigo em 99% das situações que eu concordo, mas 1% ele é contra o que eu penso, a esquerda defenestra esse sujeito. Então, eu vou te dar um exemplo. Tem um intelectual aí que a gente sabe que no Brasil nós temos a categoria de intelectual pop, né? Que são 4 ou 5, tu sabe de quem que eu estou falando. Então, tem um intelectual aí, não vou falar que é um professor de história careca que nem eu e aqui do Rio Grande do Sul, né, que ele faz, então, uma palestra, e nessa palestra ele defende cotas, nessa palestra ele ataca a homofobia, nessa palestra ele ataca o machismo, nessa palestra ele defende a equiparação na desigualdade social, e aí depois de 4 horas de palestra ele critica a Dilma. E aí a esquerda acha que eu, enquanto educador, não posso lançar mão deste intelectual para os meus alunos, porque ele falou mal da Dilma. Só que esse intelectual pop é muito mais fácil de entrar na cabeça do meu aluno do que um livro de Karl Marx, por exemplo. Porque esse intelectual é um intelectual pop, está nas redes, está no YouTube, está em tudo. Casualmente, esse intelectual ainda é de São Leopoldo, a cidade onde eu moro e onde eu dirijo um colégio, embora ele seja ligado à Unicamp, mora em São Paulo e tudo mais. Então, é aquela coisa assim, o cara faz um artigo de 50 páginas, o artigo é perfeito, todo mundo bate palma, mas aí descobrem que no artigo o sujeito falou opção sexual e não orientação sexual. Botam o artigo no lixo, porque ele não poderia ter usado o termo opção. Isso é uma prática que eu vejo recorrente na esquerda. Só que, desta forma, Fernando, eu quero te ouvir, desta forma, não vai sobrar ninguém para nos representar. Não vai sobrar ninguém para ser levado a sério, porque nem mesmo eu, diante do espelho, concordo comigo em 100%. Não tem como isso existir, e isso está na esquerda. Eu vou lá e faço um tweet, os caras, mas esse cara, em 2001, falou tal coisa. Em 2001, eu reproduzi um monte de porcaria. Eu queria te ouvir sobre isso.
Essa autocrítica, né, esse meia-culpa que tanto pregaram para a gente, né, que a esquerda, que o PT deveria fazer, deveria ser, sim, ter sido feito, mas não da forma como eles queriam. Deveria ter sido feito o seguinte: a gente precisa ter divergência salutar. Eu conversava com o Rogério Skylab na terça-feira, num programa que eu tenho lá no DCM, e ele é impressionante, ele tem uma visão muito interessante, que eu pessoalmente discordo, mas ele tem uma visão muito interessante das manifestações de 2013. Né? Ele diz que o fascismo não começa ali, diz que o PT não entendeu as manifestações de 2013. Bastou ele dizer que o PT não entendeu as manifestações de 2013, e eu digo, não entendeu mesmo. Para escrever o segundo livro, tive que ler muito para tentar entender o que foi esse movimento. E o PT até hoje não entendeu. É um PT, é um movimento de uma nova classe, e isso ele fala muito bem, né? O Rogério, ele fala muito bem sobre isso. Ele fala que é de uma nova classe que emerge, principalmente nos governos progressistas, Lula e Dilma. Uhum. E quando emerge essa nova classe, essa nova classe luta por mais direitos. Ponto. Só que ele fala, eu estava na rua, né? Eu estava lá, enfim, eu acho que o MPL, P de Pato, né, que foi o movimento que inicia, acaba deixando, largando o movimento, que o movimento vai em outro sentido, e o PT não entendeu. Gente, foi assim uma enxurrada de o que você está falando? Não fale mal do PT, não sei o que é lá. E o coitado do Rogério Skylab, né, ele ficou até acuado, né? Ele que não fica geralmente acuado, ele ficou acuado com aquela situação. Claro que a gente não subia aquilo para a tela, mas ele via no chat privado. E é isso, Viaro, assim, a gente é muito, e o Fábio ele toca num ponto que é a nossa ferida, quando ele fala, né? A gente aponta o dedo para eles, mas a gente não se olha. A gente diz, eles produzem fake news. Quantos canais... Tem blogueirinho aí, youtuberzinho aí, que anuncia o fim do governo Bolsonaro desde o primeiro dia do governo Bolsonaro. Uhum. Né? Tem lá 10 milhões de visualizações. Vive do YouTube. E todo mundo reproduz aquilo.
Anunciaram a queda do Temer do mesmo jeito?
Do mesmo jeito. Ele é antigo. Do mesmo jeito. Então, é fake news de esquerda, gente. Agora, vai você falar que não gosta do fulano. Você vai ser cancelado, né? Aí, outra coisa. Teve aquela famosa foto do Lula com o Alckmin. Isso é um outro problema da esquerda. É hora da gente focar nas nossas diferenças ou a gente exaltar as nossas igualdades? Ele tirou uma foto em que só tinham homens, brancos, héteros, mulheres, eu acho também brancas, e aí sofreu uma enxurrada de revolta por parte do movimento negro. E aí é o que eu te falo, Viaro e Fábio. Era hora dessas críticas virem? Não era a hora. Aí, no dia seguinte, ele tira com os indígenas. Aí começaram a fazer piada. Cadê os homens héteros brancos na foto? Então, o Lula está numa posição, e a esquerda, eu falo Lula porque hoje é a antítese, né, do que a gente tem aí, né? A esquerda está numa posição em que a gente começa a criticar e a dizer, Luca, por exemplo, a Djamila defende lugar de fala. Nós aqui, por exemplo, nós três, não teríamos lugar de fala para falar sobre o racismo. Mas a gente não pode pensar o contrário? Será que aqui não é um lugar que dá o espaço para a gente discutir o racismo e aí seria um lugar de fala, apesar da gente não saber o que é sofrer com o racismo? Então, essas nossas diferenças são ideológicas, não são ideológicas, são pontuais. Mas o nosso cerne, a nossa essência é a mesma. É lutar por uma sociedade mais justa, uma sociedade onde não haja misoginia, onde não haja o racismo, o machismo, onde não seja o país que mais mata a comunidade LGBTQIA+. Essa é a nossa essência. Discordância de como a gente vai fazer, se vai sentar com o partido de Pequim, né? Como disse o Viaro ou não, né? Depois de eleito, essas são nossas divergências pontuais políticas, mas nosso cerne, nossa essência é a mesma.
Ah, infelizmente, nós estamos já com 52 minutos de programa, a gente já tem que encaminhar o final, e assim, tu tá lançando, eu queria muito ter falado bastante sobre exatamente esse projeto da Fernando, trilogia.
Fernando, nós vamos ter que fazer a parte 2, parte 3 contigo.
Depois. Não, nós vamos ter que fazer a trilogia, era exatamente o que eu ia dizer. Não tem como, Fernando, as coisas que eu ouvi de ti, as lives que eu acompanhei, as coisas, nossa, eu já disse para o Viário, eu digo, meu Deus, vai longe. Bom, acho que essa mensagem de democracia, ela também me remete a uma ideia de que, para mim, chega da esquerda bater palma para a ditadura. Hoje, quando eu parei no semáforo aqui, estava uma mulher com 3 dentes na boca, uma criança no colo, um homem negro atrás, catando lixo. E aí eles 3 são venezuelanos. Uma das coisas que para mim é urgente, chega de bater palma para Ortega, chega de bater palma para Maduro, chega. Porque senão é só tu tá divergindo de quem escolhe o ditador. Tu não tá sendo contrário à ditadura. Isso para mim não serve. Acho que é mais um desabafo.
Eu acho que o desabafo serve. Infelizmente, nosso tempo está estourando mesmo. Nosso compromisso com nossos ouvintes sempre é de programas de uma hora. Nós vamos ter que chamar o Fernando mais uma vez, outra. Eu vou criticar o Catani aqui no ar, dizendo que o Catani viu várias lives do Drummond, mas não viu a live comigo, com o Drummond. Olha o parceiro.
E nem foi ao canal, o que é pior.
Olha só o
parceiro. Mas agora está intimado, enviado. Me passa o contato dele, que ele está intimado aí lá também.
Isso aí, vou te passar o WhatsApp dele, tu já leva ele também.
Já vamos lá.
Se puder levar nós dois, outra vez tu leva nós dois, vamos fazer essa formação de quadrilha aí. Gente, nós falamos com Fernando Drummond, foi uma grande, grande alegria, grande satisfação. Eu sou o professor Adriano Viaro e junto com o Fábio Catani, esse foi mais um episódio do Batcast. Tchau, tchau.